Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã já com vocês aqui pela Central de Notícias do Brasil, pelo programa Central Manhã, pelo YouTube, pela sua rádio aqui e pela sua televisão. Você que nos acompanha todos os dias, o nosso abraço, o nosso bom dia, Jalber Pereira. Vamos aos destaques que o povo está aguardando.
Tá, seu Humberto, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Olha, polícia encontra a suposta lista de execução celular da influencer presa.
Olha, vou ainda organizar o meu texto para me seguir com as outras. O que que nós temos mais de destaque, Jalber Pereira?
Vamos também trazer informações sobre a fábrica clandestina de armas que foi fechada pela polícia no interior do estado. Também vamos destacar a presença do governador Carlos Brandão, que participou da tradicional missa do vaqueiro. Esse evento aconteceu lá em Colinas, onde ele recebeu homenagem de pecuaristas na Expo Codó 2025.
E vamos destacar também a inauguração da primeira biorrefinaria do Nordeste, na cidade de Balsas. Vamos trazer alguns números que vão mostrar que o Maranhão entra com sua contribuição na produção de bioenergia.
Também você vai acompanhar o seguinte: olha, Congresso retoma atividades com foco em acusações, inserção do imposto de renda e também a regulamentação da inteligência artificial.
E o segundo semestre do Supremo Tribunal Federal terá julgamento de Bolsonaro.
E ainda, Lula e o presidente dos Estados Unidos podem conversar nesta semana. Tarifaz começa no próximo dia 4. Começa hoje.
Isso? Não, tem dois dias ainda. Ainda tem dois dias para conversar. Hoje, Fernando Haddad deve se reunir com o equivalente ao ministro da Economia lá do Donald Trump nos Estados Unidos.
Será na próxima quarta-feira. Teremos isso. Ainda a movimentação dos nossos repórteres na capital federal e, claro, o repórter Carlos Jorge com as principais informações policiais que movimentaram todo esse final de semana. Tudo isso e muito mais que vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, desta segunda-feira. Hoje já são 4 do mês de agosto do ano de 2025. E mais uma vez você está convidado a nos acompanhar e também participar conosco.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o nosso programa Central Manhã, valendo a sua participação aqui pelo telefone que fica sempre na sua tela, 8187-9376. É o WhatsApp aqui da produção da Central de Notícias do Brasil, e fica livre aí para você participar da forma como você quiser. Tem também a opção de você mandar a sua participação diretamente no chat. Como é uma live, né? Quem fica no YouTube e no ao vivo tem aquele bate-papo do lado que você pode participar. O nosso programa tem o oferecimento de Alifarma Naturais, vendendo diversos produtos naturais para melhorar a sua vida, melhorar a sua qualidade de vida. Olha, eu tava raciocinando esses dias, Jalber Pereira, a respeito do... A mente humana é um negócio extraordinário. Acho que foi a coisa mais perfeita assim, que Deus criou, a mente humana. E aí, o que nós observamos é que nós, quando nós nos alimentamos com aquele alimento do cotidiano, né, muitas vezes o que a gente já tem falado aqui sobre os produtos naturais, é que nós precisamos de estímulos. Só que muitas vezes os seres humanos, eles procuram os estímulos que ali pode te dar uma sensação de alegria, te dar uma sensação de prazer em determinados momentos, mas que te destrói para o resto da vida, destrói o seu organismo, que é o caso das drogas ilícitas que as pessoas consomem. Mas todos nós precisamos, muitas vezes, de um estímulo para um bem-estar, para que a nossa mente possa funcionar melhor. Quase todos nós temos aqueles momentos assim de tristeza, de desânimo, de pessimismo nas nossas vidas. Quando você tem algo que estimula melhor a sua vida, te levanta a estima, te dá uma sensação de felicidade, te dá uma felicidade real, por mais fé que você tenha na vida, você às vezes passa por aqueles momentos de tristeza, né? E aí onde você precisa. Pode prestar atenção, quando você está com fome, você é mais propenso a ficar triste ou ficar alegre?
Exatamente.
E na minha região, Alberto,
é só para você entender.
Até o ditado que eles dizem que a alegria vem das vísceras.
Vem das vísceras.
Ou seja, se as vísceras estão vazias.
Exatamente. Então, alguns produtos naturais, eles estimulam isso em você. A sensação de felicidade, te dá a felicidade, te dá o estímulo. Por isso que ele aumenta a sua capacidade imunológica, a sua imunidade, né? Então, é por isso que a gente trabalha e defende aqui a utilização de produtos naturais. Em vez de você caminhar para o mundo das drogas ilícitas, caminhar para diversas outras coisas que pode destruir a sua vida, transformar a sua vida no inferno, transforme o seu organismo numa superpotência sem precisar dessas drogas ilícitas. O Alag dá essa sensação, por isso, por causa do magnésio de malato que tem. E aí quando você pode perceber, mas eu estou aqui meio entristecido, estou meio para baixo e tal, quando você toma é como se você tivesse alimentado com algo que pudesse lhe dar um estímulo melhor na sua vida, e aí você começa também melhorar o seu humor, seu estado de humor, a sensação de felicidade.
O detalhe aqui, a gente foi criado, colocado no universo, e Deus colocou tudo à prova, pelo menos quem é cristão vê assim, colocou tudo à prova para ele poder se alimentar e ter tudo aquilo que o organismo vai precisar para você viver. Ou seja, para você viver durante o dia, você vai precisar ingerir um determinado número de calorias, você vai precisar ingerir vitaminas, sais minerais, nutrientes. Então, o que acontece? Quando você deixa de ingerir algum tipo de nutrientes ou de sais minerais, o corpo ele vai ficar com deficiência.
Exatamente.
É o que se chama de deficiência nutricional.
Então, às vezes você está triste e não sabe por quê.
Pois às vezes a barriga está cheia, mas você não tem aquela autoestima que você precisa porque você está com dependência, está faltando no teu organismo aqueles nutrientes. Vou dar aqui um exemplo aqui rapidinho. Tudo aquilo que a gente come, o que acontece? As vitaminas, os sais minerais vão para onde? Para a corrente sanguínea, que produz a força, produz os estímulos para você viver. Aquilo que não serve mais do restante dos alimentos, vai para onde? Vai para o intestino delgado, vai virar fezes. Então é por isso que a gente tem muito cuidado com aquilo que a gente come, para saber se é uma diferença entre comer e se alimentar. Há uma diferença. Se você conversar com o nutricionista, a primeira coisa
que vai dizer, bucho,
encher a barriga e estar pronto para ter aquelas atividades diárias. Então, por isso é que entra essa necessidade de usarmos o quê? De tomarmos o quê? As vitaminas, sais minerais e os complementos para que você possa ter a vida normal.
Exatamente, pronto, já explicou tudo. Tem o site da Alifarma, você vai no portal Central de Notícias Brasil, ou então vai direto no portal da Alifarma, que é o alifarma.com.br, e aí você vai escolher. Esse aí que nós estamos falando hoje é do Alag, mas um outro que eu percebi aí já nesses mais de 6 meses que eu estou utilizando esses produtos é o Elimelchi.
Esse aí eu usei.
O Elimelchi, ele dá uma...
Você que passa dos 40, agora tem um detalhe, tem que tomar você e a patroa, viu? Senão você vai ter dificuldade.
O Elimelchi, esse Elimelchi, e é baratinho, R$41,82, é isso? Eu acho que é isso, R$41,82 o Elimelchi. Esse Elimelchi, ele, porque ele tem o mel, que é estimulante também, o mel de abelha, tem
A Copaíba, né? Aquele o que você, é o óleo de Copaíba.
Você que ainda não casou ainda, deixa para usar lá depois. Deixa para usar depois.
Pois é. O telefone é 8606-3142. 8606-3142. O pessoal está lá esperando a sua ligação. E se disser que ouviu aqui no programa Central Manhã, você vai ter ainda 20% de desconto. Vou mandar entregar diretamente na sua casa. Ali Farma Naturais, saúde para toda a sua família. Só rapidamente, você que é empresário, você que está trabalhando, que precisa de mídia, fazer mídia no mundo, basta você agora ir ao Mundo da Mídia. mundodamídia.com é o local onde você escolhe onde você quer anunciar. Né? Escolha onde você quer anunciar. Você quer anunciar no Brasil? Você quer anunciar no Japão? Você quer anunciar nos Estados Unidos? Você quer anunciar em São Pedro dos Crentes?
Eu vou anunciar minha empresa
nos Estados Unidos. Quer anunciar em Fortaleza dos Nogueiras? Em Balsas? Em São Raimundo das Mangabeiras? Em Colinas? Onde é que você quer anunciar? Aí você escolhe, vai lá, escolhe o horário e o rádio, Jalber Pereira, você sabe disso, você que acompanha isso, o rádio ainda é o veículo de comunicação de maior credibilidade.
E de maior alcance.
De maior alcance, de grande alcance e de maior credibilidade. Quando as pesquisas que já foram feitas, que a gente teve acesso até agora, diz assim, olha... viu nas redes sociais, eu duvidei, eu acreditei, porque estão botando muita bobagem. Mas se ouviu no rádio, aí todo mundo acredita. Então, o índice de credibilidade do rádio é muito elevado. Então, se você quer colocar o seu produto também num veículo que tem credibilidade, que a população vai acreditar que aquilo é verdadeiro mesmo, é só você anunciar no rádio, tá certo? E aí, para anunciar no rádio, hoje você tem o mundodamídia.com. E os diretores de rádio vão, claro, cadastrar a sua rádio para poder receber os pagamentos e receber as mídias para veicular. Isso aí é só o veículo que vai ligar o anunciante à rádio. Então é você se cadastrar para deixar a sua rádio prontinha para receber. Tá aí, mundodamídia.com. Já, vamos trazer as informações. O repórter Carlos Roger. E aí eu queria que a gente já destacasse aqui. Carlos Roger vem acompanhando muito de perto toda essa movimentação, juntamente com a repórter Tereza Cristina, fazendo as devidas apurações desse caso. E aí há uma suposta lista de execuções que estaria no celular da influencer que foi presa naquela última operação, que ganhou uma repercussão muito grande. É importante a gente sempre ressaltar isso. A lista era realmente de execuções ou apenas pessoas que estariam ali incomodando o setor, né, que ela faz parte? Aqui a gente tem que ouvir sempre os dois lados. Conforme eu já tenho repetido aqui, nós não somos advogados de defesa, nós não somos advogados para defender, nós somos promotor para acusar, não somos juiz para julgar, mas nós temos que noticiar os fatos e esse é um compromisso nosso e a nossa responsabilidade. Bom dia, Carlos, o que você tem de novidade sobre esse assunto?
Bom dia, Humberto Fernandes, ótimo dia a você, um excelente dia ao Jalber Pereira e a todos que estão ligados no Central Manhã desta segunda-feira. Já amanhecemos falando desse caso e que repercutiu durante todo o final de semana, não poderia ser diferente por conta aí dos números, quando se fala em cifras, quando se fala em dinheiro, quando se fala em patrimônios materiais. A Tainá Soares, a influenciadora digital que está sendo acusada de divulgar o jogo do Tigrinho, por isso foi presa também na última sexta-feira, não só por isso, mas por essa suposta lista. A gente está falando aí de uma conta bancária bloqueada com 11 milhões e 800 mil reais. A gente está falando aí de veículos que juntos passam aí fácil do valor aí dos 4 milhões de reais. Então, é muito dinheiro. Então, por conta disso, mobilizou a imprensa. E aí, quando entra a questão da suposta lista de execuções, aí mesmo é que a repercussão começou a ficar maior ainda. Antes de mais nada, a gente vai aqui exibir a fala do delegado responsável pelo caso, o delegado responsável pelo pedido de prisão, pela solicitação do pedido de prisão junto ao Ministério Público, ao Tribunal de Justiça, que é o delegado da SEIC, do Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos, o Pedro Adão, que se diz também ter sido ameaçado, que estaria, o nome do delegado estaria também na lista que foi encontrada no celular da Tainá Soares. A gente ouve logo o delegado Pedro Adão.
Nessa conversa, uma intenção da investigada, da líder do grupo, em matar, ceifar a vida de algumas pessoas. Né? Foi feita inclusive uma lista com alguns nomes, né? Nome do delegado de polícia que comanda a investigação, que no caso sou eu, também de um deputado estadual, de alguns jornalistas. E aí, com base na gravidade dessas informações, na própria quarta-feira, de quarta para quinta-feira, foi representado pela prisão preventiva dela. E hoje pela manhã saiu a decisão que decretou sua prisão preventiva. E hoje à tarde conseguimos encontrá-la e prendê-la.
Tá aí, ó. Por conta da fala do delegado Pedro Adão, do Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos, ligado a Superintendência Estadual de Investigações Criminais, que tem como superintendente o delegado Augusto Barros, a partir daí chamou a atenção da imprensa. A prisão dela foi decretada, ela está presa nesse exato momento no complexo penitenciário de Pedrinha, no presídio feminino. E o que acontece? O delegado Pedro Adão, ele disse: eu estou na lista. O delegado que está na lista sou eu mesmo.
Além do delegado, tem jornalista, tem deputado, pois é,
mas
né?
Mas o delegado não se absteve, ele se absteve a divulgar o nome dos outros que estariam aí incluídos nessa possível lista de execuções, suposta lista. Mas a imprensa, você sabe como é, nós não desistimos fácil. Então fomos atrás e a lista vazou. E nessa lista consta lá o nome do jornalista e blogueiro Domingos Costa. Ele, inclusive, já se pronunciou dizendo que ficou surpreso com o nome dele nessa lista. Teria também o nome do deputado Iglésio, que é o autor do projeto de lei que proíbe a divulgação do jogo do Tigrinho aqui no estado do Maranhão. Você sabe que essas leis são estaduais, e o Maranhão tem essa lei aprovada, sancionada e de autoria do deputado Iglésio. E ele se manifestou também, disse que acredita na justiça, que ele não tem medo, mas que ele não aceita esse tipo de ameaça para um parlamentar. E o que acontece? Apareceu aí também, teria aparecido o segundo jornalista, mas ainda essa não conseguimos ainda, de fato, identificar o nome desse jornalista. Primeiro surgiu uma informação de que seria algum comunicador do blog do canal Agenda Maranhão, mas eu fiquei achando estranho, porque o Agenda Maranhão, Humberto e Jalbe, trabalham mais com questões de cultura, divulgação da cultura popular, de literatura. Eles não mexem com vespeiro, assim como Carlos Roger, assim como jornalistas investigativos mexem. Eles mexem mais com a parte mais light, digamos assim, da imprensa, que é a questão de divulgação cultural. Então a gente não tem certeza desse segundo jornalista, mas nesse final de semana nós conversamos diversas vezes, fomos procurados por advogados de defesa que estão no caso da Tainá. Ela não tem apenas um advogado acompanhando esse caso. E esses advogados apresentaram uma nota oficial da assessoria da Tainá. Essa nota chegou até a gente, nós já entregamos aí para o diretor de TV. E essa nota, ela fala sobre que a questão, eles defendem a tese, Gilberto, de que, aqui diz assim, ó: Tainá teve sua prisão representada pela autoridade policial e decretada pelo poder judiciário, com base em uma conversa mantida com um pai acerca de um trabalho. E aí eles citam a questão do caso da lista de execuções. O delegado teria dito que essa lista foi enviada para o pai da Tainá, o próprio pai biológico. Os advogados de defesa estão alegando lá durante as suas audiências que essa lista não teria sido enviada para o pai biológico, e sim para um líder espiritual da Tainá Soares, um pai de santo, e que seriam trabalhos espirituais. A Tainá Soares, ela não nega, a defesa dela também não nega que ela faz parte da religião afrodescendente, né? Então é perfeitamente legal, o Brasil não proíbe cultos religiosos de qualquer que seja a sua denominação. E a Tainá, ela publicamente, reconhece publicamente que participa de cultos, assim, digamos assim, de sessões, de rituais da religião afrodescendente, e que essa lista seria praticamente só espiritual. Aí tira da parte daquela lista que você, quando você pega uma lista, quando a polícia pega uma lista que diz assim, procure um pistoleiro, quanto custa para assassinar, contrate uma pessoa. Então essa lista não teria isso. Então a nota diz que a própria autoridade policial, ao analisar os fatos, não requisitou qualquer medida contra o pai biológico. Ele não, o delegado não representou a prisão, não pediu a prisão do pai da Tainá. E por conta disso, com base nisso, a defesa tenta tirá-la da cadeia com um habeas corpus, né, que é que ela responda por essas acusações em liberdade. A gente vai acompanhar hoje, vamos tentar falar mais uma vez com o delegado Pedro Adão, para ver se ele tem alguma novidade. O caso está nesse patamar, ela continua presa, a acusação continua mantida, foi feita uma tentativa de liberação dela no sábado, mas o juiz negou e manteve a Tainá presa, disse que não ia autorizar a saída dela, era preciso mais do que essa alegação para que ele pudesse liberá-la, e a gente continua acompanhando. Hoje vamos tentar um contato com o delegado Pedro Adão, é bom registrar que a SEI, que tem atendido a gente sempre com muita rapidez, com muita presteza, a gente agradece a todos os profissionais da SEIC, não só os delegados, como os agentes também, os investigadores, que sempre recebem a Central de Notícias Brasil com muita presteza e respeito. E é pelo trabalho que a gente faz, né? E também agradecemos aí a defesa da Tainá, que tem entrado em contato com a gente, para que a gente possa ouvir os dois lados, que é o que o nosso diretor pede, não é, Humberto Fernandes? Que a gente ouça sempre.
O nosso diretor. Tem essa obrigação, né? No dever ético do jornalismo, de ouvir sempre os dois lados, né? Ficar só de um lado aqui. Ah, vamos ouvir o delegado, que é a autoridade no assunto. Sim, vamos ouvir o delegado, mas vamos ouvir também a defesa, é tão quanto autoridade quanto o delegado, porque
exatamente.
Constitucionalmente todos nós temos direito de defesa, né?
Exatamente. Então é isso que a gente vai continuar fazendo no decorrer da semana, claro, que continuando buscando informações aí das questões policiais. Hoje mesmo, daqui a pouco, Humberto, para me terminar, a Secretaria de Segurança Pública vai lançar o projeto Esperança e vai implantar o programa para reforçar a busca por pessoas desaparecidas. Isso vai ser uma ação feita pela Secretaria de Segurança Pública do Maranhão. São muitas pessoas desaparecidas nesse exato momento que constam lá na lista da Secretaria de Segurança. O evento vai acontecer daqui a pouco, lá no auditório mesmo da Secretaria de Segurança, e a gente vai acompanhando não só o caso da Tainá, mas tudo mais. Muitos acidentes de trânsito na noite de ontem, acidentes com vítimas feridas graves ali na Cidade Olímpica, tiroteio lá na região do bairro do São Raimundo, área que pertence ao município de São Luís, e a gente está acompanhando tudo isso de perto. De São Luís, Carlos Rosa.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger. Um rápido intervalo, voltaremos já com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência aqui na sua rádio, aqui na sua televisão. Obrigado a vocês que nos acompanham também no canal do YouTube, no Central de Notícias Brasil. Olha, eu vou diretamente aqui ao ponto, Jalber Pereira, porque há uma coisa que me dá uma satisfação muito grande, né, de anunciar. É quando aparece uma boa notícia para o estado do Maranhão, que eleva a estima do nosso povo. E nós acabamos de receber, né, foi inaugurada na última sexta-feira, uma refinaria, que é a biorrefinaria, e coloca o Brasil, né, inaugurado no sul do Maranhão, uma biorrefinaria que coloca o Maranhão entre os maiores, coloca o Brasil entre os maiores produtores mundiais de etanol. etanol de milho, que é o etanol de grãos, né? Com essa inauguração aí da Impasa, da fábrica da Impasa, na região de Balsas. Essa biorrefinaria, ela tem capacidade de processar 2 milhões de toneladas de milho e sorgo por ano, produzindo aí 925 milhões de litros de etanol. Já dá, né? 925 milhões de litros de etanol, 490 mil toneladas de DDGS. Eu nem sabia o que era isso, né? Que é um produto para nutrição animal. E isso vai estimular, né, claro, a produção, a criação de mais animais aqui no estado do Maranhão. São 47 mil toneladas de óleo vegetal. 47 mil toneladas de óleo vegetal. Então, essa planta também opera aí com o conceito de economia circular e com o sistema de cogeração de energia a partir da biomassa. Tudo aquilo que é produzido, por exemplo, às vezes lá no agronegócio, naqueles grandes projetos dessa região aí, eles plantam a soja. Aí colheu a soja, carrega para o Porto do Itaqui, daqui do Porto do Itaqui manda para o resto do mundo, é o grande agronegócio. O grande agro que a gente considera, né? Os grandes produtores, e o Maranhão se destaca hoje como um dos maiores produtores de soja do Brasil, né? E o Brasil um dos maiores produtores de soja do mundo, né? E aí, Jalber Pereira, quando eles tiram a soja, aí planta o milho,
que é a safrinha, né?
Safrinha. Aí vem o milho. Então eles, quando na colheita do milho, diz que aproveita tudo do milho, não fica nada. Aproveita a palha, aproveita o sabugo, aproveita o grão do milho. E aí todo esse produto vem para essa grande fábrica que foi construída lá, foi implantada ali na região. O governador Carlos Brandão fez até questão dizer que teve aí uma ajuda importante, que foi do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, para poder trazer esse investimento aqui para o estado do Maranhão. A expectativa é que tenha gerado naquela região ali cerca de 4.500 empregos diretos. Vamos ouvir primeiro uma gravação que o governador fez aí para as redes sociais, e aí dá mais ou menos a dimensão disso.
Obrigado. É isso aí, gente. Maranhão continua crescendo. O nosso governo é um governo que atrai investimentos. Estamos hoje aqui em Balsas inaugurando a fábrica da Impasa, a maior empresa da América Latina, que beneficia o milho transformando em óleo, DDGS e etanol. Aqui nesse período foram mais de 4.500 empregos que foram gerados, de forma direta e indireta. Com a produção do DDGS, nós vamos ter matéria-prima para atrair novos investimentos: frigorífico de frango, frigorífico de suíno, frigorífico de bovino. E com isso nós vamos gerar mais emprego e renda, trazendo mais desenvolvimento para a região. Investimento de 2,5 bilhões de reais. O nosso governo oferecendo segurança jurídica, segurança política, isenções fiscais. Estou muito feliz dessa grande parceria, que envolve também a Prefeitura Municipal e os produtores rurais. Não esquecendo o nosso vice-presidente, Geraldo Alckmin, que foi peça fundamental para a gente selar esse grande acordo.
A Impasa vem aqui hoje, nesse dia tão importante, reforçar o agradecimento ao governo do estado, a prefeitura, em especial a todos os produtores, e a Impasa está aqui pronta para seguir crescendo nesse estado tão pujante. Obrigado.
É isso aí, gente. Maranhão continua crescendo. Vamos avançar com mais oportunidade a todos os maranhenses.
Olha, essa Impasa, ela nasceu no Paraguai, está presente no Brasil desde o ano de 2018 e hoje é a maior biorrefinaria de etanol de grãos da América Latina. E com essa nova planta que passa a operar aí em Balsas, já é a sexta, né? A sexta planta implantada aqui no Brasil. Já tem em Mato Grosso, já tem em outros estados, tem em Mato Grosso do Sul, e agora tem essa lá da região de Balsas, né? Então, é uma empresa que já tem um know-how, tem experiência, e ela é a segunda, aliás, é a maior refinaria biorrefinaria que utiliza, que trabalha com grãos. Olha aí o tamanho, né, o tamanho do empreendimento. Cerca de 2 bilhões e 500 milhões de reais investidos nessa região. É isso, Jalber Pereira, que faz a grande diferença de um estado que quer dar um passo no seu desenvolvimento. É chamar todo mundo. Olha, o pessoal reclama assim, só o Brandão, como é que, ele, que o pessoal diz, a oposição diz assim, o Brandão trabalha muito voltado para a família, diz que a família de Brandão é muito grande. Realmente, a família de Brandão é muito grande. Essa família de Brandão já tem... mais de 200 prefeitos, já tem mais de 200 prefeitos, mais de 200 ex-prefeitos, mais de 200 presidentes de câmaras, todo o empresariado que foi chamado, foram convidados, olha, bora vocês das indústrias, da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, do SEBRAE, de todo mundo, nós precisamos estar tudo irmanados, todo mundo unido, para ver se a gente faz um grande mutirão para transformar essa realidade do Maranhão, para deixar de ser o mais pobre da federação. E aí, isso é que tem transformado, tem feito com que a gente possa dar essas notícias para o estado do Maranhão.
É, o importante é o seguinte, que vai ser, está sendo implantada essa empresa de uma monocultura que o Maranhão já tem.
Já isso, já pois é.
Você já tem um potencial para a plantação do milho, então por que não tornar isso industrializado? Por que não industrializar? Quais são os eixos que beneficiam o estado? Primeiro que o milho, ele é digamos assim, o segundo maior produto do agro. Primeiro é a soja, que é por volta ali de 160 dias, 180 dias. Aí o agricultor tira a soja até que venha outro período para o plantio do ano seguinte. O que é que os agricultores fazem? Aproveitam esse espaço livre para colocar outro produto no solo, que é o milho. É o produto da entre safra. Entendeu? Aí o que acontece? Sendo o Maranhão dos maiores produtores de milho da região Nordeste, o que isso motivou o governo e as pessoas envolvidas a trazer uma indústria para cá? Ou seja, você vai ter o produto, você vai ter o combustível, através disso você vai gerar a produção de ração para os animais, que a pecuária...
Abertura de frigorífico.
A pecuária do Maranhão é uma das maiores do Nordeste, já falamos isso aqui. Isso aí vai gerar empregos diretos e indiretos. Então, é esse tipo de iniciativa, Humberto, que a gente sempre defende aqui. O Maranhão é um dos estados que tem maior solo, que tem solos produtivos. Então, por que não incentivar a cadeia produtiva da agricultura? É isso que precisa. É uma boa iniciativa do governo, mas que precisa mais. Precisa isso. De um trabalho de mãos dadas com a iniciativa privada para chamar todos para vir e produzir. Eu sempre defendo aqui, o Maranhão não tem necessidade de exportar mão de obra para outros estados, porque a gente tem terra. A gente tem terra, a gente tem água, a gente tem recursos naturais.
Sabe o que disse o presidente da Impaz, justamente nesse sentido que você está falando? O presidente da Impaz disse, olha, nós escolhemos aqui essa região porque é uma das regiões mais produtoras de grãos. E nós temos logística para exportação, quer dizer, nós temos as duas coisas que a gente precisa para ganhar dinheiro. Aproveitar o grão que está produzido e a logística para poder vender.
E a outra coisa que a gente define. Agora, com esse tarifaço do governo dos Estados Unidos, por que não começamos a trabalhar? Por que o governo de Estado, de mãos dadas com a sociedade civil, com a classe empresarial, as indústrias de manufatura do alumínio aqui, as indústrias de manufatura do ferro? A gente não precisa mandar os nossos produtos, claro que o ferro vem da Serra dos Carajás, mas se é de vir para cá, fazer todo esse trajeto, por que não criar as indústrias de manufatura aqui
no Brasil?
Aqui no Maranhão. Aqui no Maranhão para gerar empregos, para gerar renda. Então, o que acontece? Humberto, temos todo o potencial possível. Sempre defendi aqui. Falta uma coisa, sabe o quê? Vontade.
Vontade política.
Vontade também desse laço, porque o político também não faz sozinho, o poder público não faz sozinho. Tem que ter essa parceria com a iniciativa privada.
Certinho. Olha, o governador esteve também participando de um dos eventos que ele mais gosta de participar, que foi a vaquejada lá de Colinas, não é? A grande festa do vaqueiro, é uma festa tradicional lá da região. e esteve também na cidade de Codó. Né? O primeiro destino foi Colinas, depois foi Codó, lá na Vaquejada. Vamos ouvir o que ele falou em Colinas.
Primeiro momento de muita alegria para todos nós, está fortalecendo este evento que é a nossa vaquejada acompanhada da cavalgada. Nós temos que todo ano fortalecer, porque aqui são as nossas raízes, a nossa cultura, a nossa tradição, e a gente tem que fazer com que isso permaneça. Isso começou por muitos anos e a gente tem que continuar mantendo isso para os filhos, netos, para que a gente possa fortalecer essa cultura muito forte aqui de Colinas.
Pois é, de Colina também esteve na cidade de Codó. Essa festa aí de Colinas, quem é um dos grandes organizadores é o Marcos Brandão, irmão lá do governador Carlos Brandão, juntamente com o Zé Henrique. Ela é uma festa que já é tradição na região, reúne ali os vaqueiros e lideranças políticas, organizada aí pelo conhecido lá como Grupo Brandão, quem organiza. Isso antes de Brandão ser político, antes de Brandão ser governador, ser vice-governador, ser governador do Maranhão. Então, uma festa tradicional que eles gostam muito de fazer. O povo daquela região é muito voltado aí para aquelas tradições, inclusive ainda tem aquelas antigas vaquejadas, já vai pegar, que é de pegar o boi dentro do mato, tem coragem?
Não, tem coragem de comer o boi.
Então tem essas festas que é muito forte lá. Vamos ouvir o que ele falou também de Codó? Vamos ouvir.
Não, primeiro hoje o motivo maior aqui foi receber essa homenagem dos pecuaristas sobre o programa Maranhão Livre da Fitosa. Nós conseguimos, depois de 20 anos, certo, vencer essa luta. Hoje ninguém precisa mais vacinar os animais para poder se proteger da fitosa. Nós estamos livres da fitosa. E eu fui receber certificação em Paris com o presidente Lula. O Maranhão agora vai ter um outro momento onde a carne vai ser mais valorizada, vai ter um mercado maior e outros países podem comprar. E é lógico, quando a gente chega aqui, a gente sempre mantém um contato com a população, além dos pecuaristas, conversei aqui com vereadores, liderança política, o prefeito, o deputado Najib, a deputada Amanda, lá de Caxias, que são todos parceiros aí.
Isso, nosso muito obrigado. Vamos novamente a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com a movimentação em Brasília. Segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Iracema Valle, acompanhou de perto a reta final da implantação do novo sistema multimídia no plenário na Gibiaica. O espaço está passando por modernização completa, com substituição de equipamentos e instalação de uma estrutura mais tecnológica. A ideia é tornar as sessões ainda mais dinâmicas, com mais transparência e eficiência nos trabalhos do Legislativo. No primeiro semestre de 2025, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei 326 de 2024, de autoria do deputado Neto Evangelista, que trata da criação da Patrulha Henri Borel de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Maranhão. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Sem muitos preâmbulos, já Pereira, vamos direto ao assunto. Olha, Brasília, pelo menos dois assuntos hoje movimentam as pautas. O retorno das atividades no Congresso Nacional, Câmara e Senado Federal, e aí com muitas pautas em discussão depois das manifestações a favor de Bolsonaro ontem, que ocupou quase todas as capitais brasileiras. Nós temos aí limitações das ações do Supremo Tribunal Federal em pauta, temas bastante polêmicos, cassação de mandatos, o marco legal da inteligência artificial. Tem a isenção do imposto de renda para as pessoas que ganham até R$5.000. Tem um novo código eleitoral que querem discutir. Nós temos aí a possibilidade, né, Jalbe Pereira, de avançar e de ficar definitivo de que nós vamos ter a unificação das eleições, né, para que daqui a poucos anos nós teníamos todas as eleições, todos no mesmo ano, todos no mesmo dia. É, e a lei de diretrizes orçamentárias. Então, muitos temas estão sendo discutidos no meio dessa grande expectativa do tarifaço do Donald Trump, que deve entrar em vigor na próxima quarta-feira. A possibilidade de Lula conversar com o Trump. Trump disse que o Lula já pode ligar para ele. A possibilidade aí do ministro Fernando Haddad conversar com o ministro da Economia, que é o equivalente ao ministro da Economia lá dos Estados Unidos. Muita coisa para a cabeça de Nildo Costa explicar em pouco tempo. Nildo Costa, você comanda o roteiro. Bom dia.
Bom dia, Alberto Fernandes. Eu não vou explicar nada, só vou, não tem nem como explicar, só vou aqui destacar, né, para os nossos ouvintes, né, os ouvintes aí, Alberto, que realmente muita coisa, né, para ser discutido, a cassação de mandatos envolvendo aí a Carla Zambelli, né, que está presa na Itália, aguardando decisão sobre sua extradição, se vai ser extraditada ou não. Nós temos a cassação do Glauber Braga, né, que é do pessoal do Rio de Janeiro, que já foi aprovado lá no Conselho de Ética, e também na CCJ está aguardando a decisão do plenário. Temos o Gilvan da Federal, né, que ofendeu, acusado de ter ofendido a ministra hoje da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que está com o mandato suspenso, além de André Janone, que é do Minas Gerais, né? Do Avante do Minas Gerais. Então ele também está com o mandato já suspenso. Além disso, tem a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. A comissão já aprovou esse, que é a presidida, né, pelo deputado Rubens Pereira Júnior. A expectativa para aprovação e interesse do governo, né, de aprovar ainda este ano, para que possa valer a partir do próximo ano, né? Mas nós temos aí um tema polêmico, que é exatamente essa limitação de ações no Supremo Tribunal Federal, Humberto Fernandes. Por quê? Porque hoje qualquer sigla partidária pode vocar aí, pode acionar o Supremo Tribunal Federal com ações diretas de inconstitucionalidade. E eles estão discutindo, é uma proposta até do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, de que quem pode acionar o Supremo Tribunal Federal, essa medida só pode ser tomada por partidos que atingirem a cláusula de barreira. E isso vai gerar confusão para quem gosta muito do Supremo Tribunal Federal. Partidos como o PSOL, por exemplo, né, não vai gostar muito não está gostando muito dessa história, dessa ideia, né? Partidos pequenos, nanicos, como são chamados, não concordam com essa proposta, então tem de ser um dos temas mais sensíveis a ser discutidos aqui. Além disso, a LDO, como você bem destacou, a lei de orçamento, a lei de diretrizes orçamentárias, Humberto Fernandes, porque era para ter sido aprovada em julho. Isso constitucionalmente, né, só entra de recesso depois da aprovação da LDO, o que já não acontece não somente esse ano, mas vários anos isso já não vem sendo respeitado, então fica para o segundo semestre, é aguardar para ver. Vamos lembrar que no ano passado entraram até fechar o ano, né, sem votar o orçamento do governo, e aí a LDO já está atrasada também na aprovação do Congresso Nacional. Tá, então são esses destaques aqui, né? Tem outros destaques que vão estar na pauta deste segundo semestre, mas enfim, o trabalho está começando, como aqui é dinâmico, nós temos que aguardar como é que vai ficar essa relação. Terminou aqui, o primeiro semestre terminou com aquela confusão, né? Que uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, validou o IOF, né? Aquele decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que aumentava a lei do IOF. Aí o Congresso Nacional havia barrado esse aumento, teria revogado o decreto presidencial. O governo acionou o Supremo Tribunal Federal, o Supremo tinha paralisado a ação do governo e a ação do Congresso, mas no finalzinho aqui do primeiro semestre, validou o decreto, portanto, aumentando aí a alíquota do IOF, e isso causou indignação aqui dos parlamentares e do Congresso Nacional. Nós temos que vamos ter que observar, Humberto, a relação do Congresso com o Supremo, o que vai acontecer nesse segundo semestre. O negócio vai começar bom aqui, vai ter muito trabalho, graças a Deus.
Com fé em Deus, né? E você trazendo tudo de primeira mão, logo no início da manhã aqui para nós, aqui do programa Central Manhã, para o pessoal que nos acompanha pela rádio e pela televisão, né? É isso, Nildo. Bom trabalho por aí, vai estar só começando o dia, né? Porque daqui a pouco começa a movimentação aí você vai acompanhando e vai repassando aqui o que for possível, repassar aqui para a Central de Notícias do Brasil, para o nosso público.
Com certeza. Estaremos aqui praticamente de plantão, Beto Fernandes, para deixar os nossos maranhenses, na verdade, o nosso brasileiro, informados aqui. Um abraço a todos.
Muito obrigado.
Estamos apresentando Central Manhã.
Viramos a chave da economia do Maranhão. Antes, produzíamos grãos que eram mandados para fora sem valor agregado. Comprávamos de volta óleo de cozinha, ração dos porcos, galinhas e dos peixes, gerando empregos e renda para empresas e pessoas de outros estados e de outros países. Agora mudou tudo. Inauguramos a Impasa Embalsas, aquela empresa que foi disputada pelo Brasil inteiro e o nosso governo conquistou para o Maranhão. O milho passa a ser industrializado aqui. 4.500 empregos nas construções e operações das duas etapas do projeto. 2 milhões de toneladas de milho compradas dos pequenos, médios e dos grandes produtores maranhenses. Já estamos fabricando 925 milhões de litros de etanol, combustível limpo, objeto de desejo do mundo inteiro. 47 mil litros de óleo vegetal e 490 toneladas de ração para bois, suínos, galinhas e peixes, que já estão atraindo criadores e diferentes tipos de frigoríficos. Industrialização plena. Este é o Maranhão de 2 anos e meio para cá. Líder na geração de emprego no Nordeste. O quarto melhor do Brasil para novos negócios. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos permanecer em Brasília com o repórter Adilson Souza. A palavra nesse momento, Adilson Souza, me parece que a máxima é calibragem. Nós tivemos o ex-presidente, aliás, o atual presidente da República, Lula, participando da posse do novo presidente do PT, e dentro ali de um público, que é o público dele, que ele se sente mais à vontade, que ele já está familiarizado há muitos anos, ele usou a expressão dizendo o seguinte: olha, eu não posso falar numa negociação dessa com os Estados Unidos, eu não posso falar para o Trump tudo que eu quero, tudo que eu penso. Eu tenho que falar aquilo que é possível falar. O Donald Trump, lá por outro lado, começou a receber pressão, e uma pressão muito forte, de um dos setores que mais o apoiou durante a sua campanha eleitoral, que foi o agro-americano. O agro-americano mandou uma carta para o presidente Donald Trump, que é segundo levantamentos lá, o agro deu cerca de 72% dos votos do setor do agro lá americano, deu 72% dos votos para Donald Trump. Então foi quem definiu a eleição a favor do Donald Trump lá nos Estados Unidos. E aí o agro resolveu, uma das maiores entidades que representa o agro, mandou uma carta para o Donald Trump dizendo o seguinte: olha, nós estamos muito decepcionados com o senhor, porque o senhor está nos prejudicando, e você vai perder essa guerra de tarifa com o Brasil, porque está prejudicando um dos nossos maiores parceiros. Nós vendemos mais para ele do que eles vendem para nós. Então, está nos prejudicando. Se for para continuar desse jeito, Donald Trump, nós vamos ter que abandonar o barco. E aí, Donald Trump tem que pensar duas vezes na hora. Por isso que já houve essa, claro, tem as negociações, mas já houve essa, aí essa retirada de quase 700 itens que era tarifaço, virou um tarifinho, aí o pessoal começando a batizar de tarifinho, porque existem pressões internas dentro dos Estados Unidos. E, por outro lado, o Lula aqui avançando um pouquinho na linguagem, moderando um pouco a linguagem também para poder calibrar essa conversa. O que você tem apurado aí nas últimas horas a respeito desse assunto? Vão avançar nas negociações, já que faltam apenas 2 dias?
Vai sim, Humberto. Bom dia a você, Jalvo Pereira e todos que acompanham o Central amanhã. É o seguinte, Humberto, quando o presidente Lula fala de ponderar a palavra, o contexto de toda a situação que está se avizinhando a data oficial para o início desse tarifaço que o Trump colocou ao Brasil, mesmo já excluindo quase 700 produtos, ficando só apenas a carne, ferro e café e também frutas, o presidente Lula, fora de algum evento oficial, mesmo só dando entrevista, ele tem falado algumas críticas ao governo americano. Só que ontem foi muito esperado pela militância. Ontem, né, desde sexta-feira, o Partido dos Trabalhadores reuniu em um grande encontro nacional, o 17º encontro, onde a militância mais radical queria que o presidente Lula fizesse algum tipo de crítica. Queria não, esperou que o presidente fizesse algum tipo de crítica a essa questão do presidente americano. Ele simplesmente disse: nós temos que saber o que falar. E com diplomacia, o presidente tem que usar, né, sempre um meio termo e, claro, com o olhar do Itamaraty. O presidente Lula sozinho, ele disse logo: eu não sou autoritário, não sou ditador, nem gosto dessa palavra, mas que a gente vai procurar a melhor forma de conversar com o presidente americano. Na verdade, o presidente americano, segundo o presidente Lula e toda a militância, todo o executivo, acredita que o Trump devia ter ligado para o Lula e não ligou. E recentemente uma repórter de uma agência, uma empresa de comunicação aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, entrevistou o presidente Lula rapidamente e perguntou: o presidente Lula quer falar com você, ele pode ligar, pode ligar o que ele quiser, eu atendo ele. Porque essa crítica foi falada pelo Lula em um momento, dizendo que ele foi perguntado se ele queria falar com o Trump. Ele disse: olha, eu poderia até ligar, mas se ele atendesse, não com outros interlocutores, até porque iria modificar. Mas a fala que o presidente Lula se refere de moderação é falar diretamente sobre o assunto econômico, assunto que está pesando neste momento, e não um assunto político. O próprio presidente Trump disse que o problema do Brasil é que quem está na frente administrando o Brasil está fazendo coisas erradas. Ele se referiu, inclusive, à questão do STF com o processo de condenação que está sendo julgado no STF, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E aí, Humberto, essa discussão está por vir, até porque o ministro Fernando Haddad já se pronunciou, foi também entrevistado no sábado, e ele disse que esta semana haverá uma conversa com o secretário Steve Bannon, que vai ser um dos interlocutores para que essa reunião possa acontecer. E o Haddad reforçou essa importância de fazer uma interlocução primeiro com quem deve de direito a afinar toda essa conversa e não diretamente acontecer como se espera o Lula ligando para o Haddad. Tem até um texto aí, eu acho que o James já recebeu, é o Haddad falando de como vai acontecer. Primeiro é o Haddad que vai fazer essa aproximação essa semana com o Steve Bannon. Vamos ver. Dá para rodar aí, James, esses 30 segundos?
Today, once again, I was in contact with Scott Bessent's team.
Estou aqui o vídeo, você vai tentar localizar aqui para trazer a fala aí do...
Mas, a fala dele.
Só e aí, um adendozinho, para a gente explicar aqui para o nosso público, porque a gente tem sempre essa missão, eu que estou aqui, o Jalber, vocês que estão aí em Brasília, de traduzir numa linguagem bem popular, numa linguagem bem simples, para que todo mundo possa entender. É o seguinte, é muito fácil eu pegar o telefone aqui e ligar para o Adilson Souza, lá em Brasília. Muitas vezes o Adilson Souza está no meio de uma reportagem e o Adilson Souza pode não poder atender e eu vou ter que esperar o Adilson Souza terminar de fazer a gravação dele, a reportagem, para ele poder me retornar, pela consideração que ele tem por a gente, né, me retornar quando ele terminar o trabalho dele. Mas é importante a gente destacar aqui, que aí muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, mas por que o presidente não pegou o telefone e ligou para o Trump? Não é assim que funcionam as coisas. O presidente Donald Trump dos Estados Unidos não vai cancelar um voo, não vai estar lá no avião indo de um país, de um estado para outro, americano, né? Muitas vezes até sem conexão, e aí diz assim, não atendeu o Lula. Não, ele estava voando, estava fora de área, não atendeu. Ou o presidente está reunido com um presidente de outro país. Então, é preciso que haja um trâmite dentro da chefia de gabinete para organizar, para fazer uma agenda. Olha, quem vai ligar amanhã tantas horas é o presidente do Brasil, o Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos colocar aqui na sua agenda para o horário tal. Então, existe todo um trâmite para poder um presidente conversar com outro. Não é assim. Como você liga para sua mãe, para o seu colega, e achar que isso funciona. O pessoal está tendo dificuldade de explicar isso, para que uma negociação como essa não é tão simples assim. Né?
E o Lula deixou claro também, Huberto, que esse assunto ele é totalmente diplomático no campo da economia. O Lula disse que não quer conversar de política, não quer falar de assunto político interno, até porque ele reforçou a questão da soberania do país. O país tem toda a sua legislação, sua Constituição, e jamais vai ceder à pressão de outra nação com relação à Constituição brasileira, que essa é o foco do Trump quando diz que está sendo administrado por pessoas erradas na questão da injustiça, segundo do governo americano. E o presidente Lula disse que não quer entrar nesse assunto porque ele quer falar da economia e do assunto que está afetando os empresários que tanto precisam de exportar seus produtos. Na verdade, o governo brasileiro tem que defender o povo brasileiro quando se afeta com essa relação econômica, que é o problema grandioso que está agora. Não é jamais um foco do presidente Lula em discutir o Bolsonaro tentou um golpe aqui, você não está sabendo. Ah, o Bolsonaro está de tornozelo. Ele não quer saber disso, ele não quer falar disso. Ele quer dizer que o povo brasileiro está sendo prejudicado. Vamos lá ouvir o Haddad?
Isso, o Haddad está no ponto.
Já disse anteriormente, é muito importante a gente preparar esse encontro, preparar essa conversa. Hoje, mais uma vez, eu tive contato com a equipe do Scott Bessent, né, para a gente fazer uma reunião a semana que vem. Então, finalmente, nós vamos ter uma reunião mais longa e mais focada, né, na decisão até aqui unilateral dos Estados Unidos em relação ao Brasil. E nós vamos poder trocar ideias sobre todos os temas, inclusive sobre esse, né, sobre a oportunidade, a conveniência. Mas temos que preparar esse terreno, né, uma vez que o Brasil está numa situação, um ponto fora da curva em relação...
Isso. Adilson, só para
essa é
só
a fala, viu?
Aqui, sim. Eu vi um outro trecho dessa fala do Haddad, e ele explicando o seguinte: olha, primeiro nós temos que, eu tenho que aproveitar a oportunidade com ele, que pode ser uma ligação virtual, pode ser em vídeo, ou pode ser pessoalmente. Se for preciso, eu vou nos Estados Unidos e a gente senta lá e conversa com ele. Mas eu tenho que explicar para eles lá que aqui no Brasil a Constituição não permite interferência do Poder Executivo no Judiciário. Quer dizer, nós não podemos chegar lá e dizer assim, olha, cancela esse processo aí contra o ex-presidente da República. Não pode ser assim. Então, o Lula corre o risco de ser preso de novo se ele tentar contra o Poder Judiciário. Então, tem que explicar essas coisas direitinho para, a partir daí, encontrar um ponto de negociação que não envolva... É separar a questão da justiça, do Poder Judiciário, das negociações que vão acontecer no campo privado, no campo institucional da política.
É tão diferente que essa semana o Trump demitiu uma funcionária responsável pela um instituto de pesquisa dos Estados Unidos, que disse que o Trump começou a perder a sua aceitação no governo. E ele não gostou dessa notícia sendo dada por uma autarquia do governo americano, e ele demitiu permitiu. Então, assim, o governo americano tem leis que permitem essas coisas, o poder pode ser autoritário. Aqui no Brasil, a Constituição não permite isso, nem interferência no judiciário. E aí, a última notícia é de que o PL poderá ser extinto. Já um advogado, né, com força popular, entrou na justiça contra uma interferência do PL com relação a remessas de dinheiro para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para alguns integrantes do PL. O Valdemar da Costa Neto assinou embaixo essa conversa que existe a participação de um brasileiro deputado licenciado lá nos Estados Unidos e com relação a várias outras questões que ferem a Constituição na questão partidária. Então, existe já essa intenção, né, de pedir a extinção do partido PL, que vai ser uma grande confusão nos próximos dias. Foi uma informação já de última hora que a gente recebeu aqui. Essa é a nossa participação, direto de Brasília, Adilson Souza, de volta para o Central amanhã.
Muito obrigado, Adilson Souza. Muito obrigado, Jalber Pereira. Amanhã nós estaremos de volta. Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Viramos a chave da economia do Maranhão. Antes produzíamos grãos que eram mandados para fora sem valor agregado. Comprávamos de volta óleo de cozinha, ração dos porcos, galinhas e dos peixes, gerando empregos e renda para empresas e pessoas de outros estados e de outros países. Agora mudou tudo. Inauguramos a Impasa Embalsas, aquela empresa que foi disputada pelo Brasil inteiro e o nosso governo conquistou para o Maranhão. O milho passa a ser industrializado aqui. 4.500 empregos nas construções e operações das duas etapas do projeto. 2 milhões de toneladas de milho compradas dos pequenos, médios e dos grandes produtores maranhenses. Já estamos fabricando 925 milhões de litros de etanol, combustível limpo, objeto de desejo do mundo inteiro. 47 mil litros de óleo vegetal e 490 toneladas de ração para bois, suínos, galinhas e peixes, que já estão atraindo criadores e diferentes tipos de frigoríficos. Industrialização plena. Este é o Maranhão de 2 anos e meio para cá. Líder na geração de emprego no Nordeste. O quarto melhor do Brasil para novos negócios. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.